Mãe Terra, Ecologia e Agricultura. O desenvolvimento sustentável no Amazônia Brasileira.
E vamos agora conversar com Nurite Bensussan, ecóloga e coordenadora do tema Biodiversidade do Instituto Socioambiental ISA. E o assunto de Mariana Abrolhos, a pedagogia da lama em 10 lições. Boa tarde, bom dia, Nurite, tudo bem?
Tudo bom, bom dia, Denise.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu?
Eu é que agradeço, obrigado pela oportunidade.
Bom, Nurite, nós vamos falar aí sobre esse desastre terrível que aconteceu em Mariana, mas vamos saber a que nos leva tudo isso, as lições que nós tivemos que aprender com esse desastre, né? O que, que você falaria sobre isso?
Pois é, o problema é que a gente, apesar de ter a lama como uma professora mostrando para a gente essas lições sobre a questão ambiental no Brasil, a gente não tem aprendido com essas lições. Uhum. Então a gente vê a situação anterior também, mas posterior ao desastre de Mariana, em relação ao licenciamento ambiental, em relação à poluição, em relação à anistia das multas, à complacência com a poluição, com a falta de saneamento básico, com as próprias empresas que vêm driblando todas as regras ambientais e fazendo o que querem, toda uma complacência também dos órgãos ambientais em relação a esse tipo de desastre e muitos outros, né? Até o próprio licenciamento ambiental, como a gente vê em outras questões, como a questão de Belo Monte, por exemplo, onde você tem uma empresa que não cumpre os condicionantes ambientais, mas mesmo assim consegue obter as licenças para operar e tal. Então, apesar desse conjunto de lições que a lama insiste em nos dar, a gente também insiste em não aprender nada.
Pois é, e a gente como sociedade, como é que a gente pode mudar isso? O que a gente poderia fazer, né? Porque a gente fica também assim, esperando uma atitude, né? Que os governos mudem, e a gente pode cobrar, de que forma a gente pode fazer isso, fazer a nossa parte?
Eu acho que a gente tem que realmente cobrar mais, né? Agora, hoje em dia, com as redes sociais, com toda essa possibilidade, fica até mais fácil cobrar, né? Hoje em dia a gente sabe que campanhas na internet, no Facebook, sei lá, nessas redes sociais, conseguem fazer pressão. Então a gente, por exemplo, hoje a gente tem tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei do Senado para transformar o processo de licenciamento ambiental para grandes obras num rito mais sumário. Então, em 8 meses, todo licenciamento ambiental teria que acontecer, e se o órgão ambiental não conseguisse se posicionar nesses 8 meses, assim diz o projeto de lei, o consentimento seria dado automaticamente. Ora, 8 meses é muito pouco. A gente tem processo de licenciamento ambiental que é muito complexo. Então, a ideia de fazer um rito muito rápido e sumário para esse tipo de obras, grandes obras hidrelétricas, linhas de transmissão, barragens, ferrovias, rodovias, seria desastroso. A gente já tem um licenciamento ambiental que não está sendo cumprido, ainda mais se a gente tiver um rito sumário. Então, estou te dando esse exemplo por quê? Porque a gente pode se posicionar pressionando deputados e senadores para que não aprovem esse projeto de jeito nenhum. Então, a gente pode descobrir onde estão gargalos, nichos e tal, e atuar diretamente fazendo campanhas, por exemplo, junto ao Congresso Nacional, mas tem um posicionamento mais difuso também, né? Mariana aconteceu há 2 meses e meio, a gente não pode esquecer o que aconteceu em Mariana, a gente tem que voltar a bater nessa tecla insistentemente. E a gente precisa que tanto a empresa responsável pelo desastre Mariana, a Samarco, seja responsabilizada, mas os órgãos ambientais, que também falharam em fiscalizar e também agora, posteriormente, agora que a lama já está correndo solta aí, porque a lama continua vazando da barragem, não é que acabou de vazar, né? Ela continua aí se espalhando por toda a bacia do Rio Doce e pelo Oceano Atlântico, que também os órgãos ambientais se posicionem e consigam, de fato, fazer coisas. Porque uma outra lição que a gente aprendeu, ou deveria ter aprendido a duras penas, é que a gente não sabe lidar com o impacto dessa lama. A gente não sabe, a gente tem a informação sobre quão tóxica ela é, uma informação que às vezes aparece, às vezes desaparece, não tem uma informação clara, qual é o impacto disso sobre as populações humanas que estão comendo camarões e caranguejos no litoral brasileiro contaminado pela lama. Não sei, ninguém sabe direito qual é, como é que isso vai impactar os nossos bancos de corais, como é que vai impactar a fauna marinha, como é que é o processo total de recuperação dessa bacia, não só por causa da lama, a lama em si, mas por causa da toxidez dessa lama, ninguém sabe direito, e parece que não há efetivamente uma tomada de consciência da dimensão da tragédia do desastre ambiental que foi. Né?
Quer dizer, a gente tem também que se informar, né, para poder cobrar. Muitas vezes pessoas, né, não sabem as consequências, né, da criação de uma barragem, de uma hidrelétrica, sem que haja primeiro um estudo para saber as consequências daquilo ali. Aí ninguém, não, porque vai trazer emprego, vai trazer isso, vai trazer renda. Mas se estudou, se chegou a fundo para criar a barragem, o que vai acontecer, se escapar, para onde vai, quais as consequências da lama. Tudo isso não é feito, né, da maneira adequada, e a gente não sabe, a gente fica inocente aí, pensando que, como você falou, é só a lama, não é só a lama, mas o que ela traz, o que ela vai deixar por muito tempo, né, aí no meio ambiente, não é?
E a gente está vivendo um momento também onde a questão ambiental ela é tratada como um entrave ao desenvolvimento do país. Então, porque o licenciamento ambiental, aqueles chatos que ficam inventando moda, ao invés de deixar que a obra que vai garantir o desenvolvimento, o nosso programa de aceleração do crescimento, isso tudo corra, funcione e a situação do país, a infraestrutura do país melhore. É o licenciamento ambiental que atrasa isso. Mas nesse caso de Mariana, essa lição é uma lição emblemática. Como o licenciamento ambiental é fundamental, porque você pode ter desastres realmente com impacto terrível sobre vidas humanas e sobre o meio ambiente, se o licenciamento não for feito de uma forma, de uma forma racional e de uma forma completa, né? Você precisa que o licenciamento abarque todas as situações que podem decorrer se houver alguma coisa mal feita ou um desastre, como acontece na Mariana. Então, o plano de emergência ali da barragem da Samarco não foi feito, foi negligenciado. Então, a gente vê que talvez se houvesse, de fato, um plano emergencial com um conjunto de situações e de recomendações para o que fazer no caso de rompimento, como agir. Então, talvez o desastre poderia ter sido menor. Além de que há indícios de que já havia sinais de que a barragem estava passando por um processo que poderia levar ao rompimento e que nada foi feito.
Quer dizer, falta de fiscalização também, né, foi fundamental nisso, né?
Agora, a gente precisa ver o que vai acontecer agora, né? Porque a gente está vendo uma dança entre a Advocacia-Geral da União, a União mesmo, o Estado de Minas Gerais, a Samarco, a Vale, o Ministério Público, por outro lado, para ver se a Samarco, de fato, vai reparar esse dano da forma que precisa ser reparado. Porque a gente está falando da maior tragédia ambiental desse país. Não é pouca coisa.
E não só o que aconteceu, mas o que vai acontecer em consequência disso daqui para frente, né? Da recuperação desse rio, que vai ser muito lenta, não é? É um desastre para muitos anos a gente conseguir resolver ou voltar ao que era, não é, Norit?
Exatamente, e também lança luz sobre uma outra situação. O Rio Doce, a bacia do Rio Doce, já estava muito comprometida. Desde julho do ano passado, não chegava mais água do Rio Doce na foz dele, porque o rio estava tão assoreado, suas nascentes tinham sido tão desmatadas, a beira do rio, a bacia toda estava num estado tão degradado, poluição direto, tinha esgoto in natura sendo jogado no Rio Doce, de algumas das cidades na beira do Rio Doce, até hoje. Então, a bacia do Rio Doce já estava completamente degradada. Essa lama é como se fosse mais uma coisa, claro que uma coisa imensa, para enterrar de vez essa bacia, que é uma bacia super importante, né? A bacia do Rio Doce.
Quer dizer, não foi só o desastre, né? Antes disso, o rio já estava sendo degradado, né? Pela própria população, né, Nurit, não é isso?
Exatamente, exatamente. E pela própria população, mas também por essa dobradinha que é a complacência do Estado, que de alguma maneira as indústrias continuavam jogando uma série de rejeitos industriais dentro do Rio Doce, as multas que o Estado de Minas Gerais, male conseguia aplicar, foram anistiadas no ano passado. Por outro lado, o Estado também não consegue cumprir a sua agenda de saneamento básico. A gente tem dados que mostram que se a gente continuar no ritmo que a gente vai, o saneamento básico universal no Brasil só vai chegar daqui cerca de 30 anos. Então, quer dizer, tem cidades enormes, como o governador Valadares, que jogava esgoto in natura dentro do Rio Doce. Quer dizer, então, a gente tem uma situação onde a bacia, né, por isso essa história da pedagogia da lama, porque à medida que a lama foi avançando pelo Rio Doce e chegou no Oceano Atlântico, mostrou para a gente várias situações, inclusive que já aconteciam, não só as fragilidades do licenciamento, dos órgãos ambientais, mas também como a gente não consegue lidar com uma série de questões ambientais que cotidianamente estão degradando a situação ambiental do país. Quer dizer, a bacia do Rio Doce ficou em tons fortes e em cores vivas por causa do derramamento dessa lama infinita da Samarco. Mas a questão da degradação ambiental no Brasil é uma questão cada vez mais grave, e à medida que a gente vai fragilizando ainda mais o processo de licenciamento, essa questão só tem que se agravar.
Pois é. Aí a gente para pensar quantas outras cidades estão sendo ameaçadas, quantos outros rios também estão na mesma situação, né? A ponto de causar outro desastre, né, Nurit? É hora da gente pensar antes que um novo desastre como esse aconteça, né?
Pois é, mas o que é triste é que a gente parece que esquece tudo tão rápido aqui, né? A gente tem tem um desastre de grandes proporções e daqui pouco tempo, não, está tudo igual como foi antes. Por exemplo, a gente pode fazer um esforço e se lembrar de há 5 anos atrás, a gente não teve aquele desastre terrível na região serrana do Rio de Janeiro, né? Que ele é um desastre que tem muito a ver, com a ocupação desordenada, né, urbana desordenada, mas tem a ver também com a questão ambiental. O quanto ali do Código Florestal não foi respeitado, o quanto das cabeceiras dos rios, das margens dos rios foram ocupadas indevidamente, os topos de morro. Então, aquilo lá foi um desrespeito enorme ao Código Florestal, levou a um desastre terrível, e a região serrana do Rio de Janeiro continua igual. Só não foi submetida a um novo desastre porque não choveu tanto quanto choveu há 5 anos atrás. Agora, a gente sabe com as mudanças climáticas, a frequência dos eventos extremos certamente vai aumentar. Então, a gente esqueceu a região serrana de Minas Gerais e a região serrana do Rio de Janeiro. Então, eu temo que amanhã a gente esqueça o desastre de Mariana, outras barragens se rompam ou outros desastres ambientais com outras configurações aconteçam, porque a gente tem... A gente não aprende a pedagogia da lama, infelizmente, é uma pedagogia inútil. A gente não tem aprendido essas lições.
Quer dizer, no Rio, uma comunidade foi construída em cima de um lixão, e eu já conversei aqui com bombeiros, Nurit, que falam que na Amazônia o desmatamento é tão grande, muitas vezes eles jogam as madeiras lá, que também cria-se uma cidade em cima de restos de madeira, que quando pega fogo, aí fica aquele incêndio subterrâneo, né? Também na Amazônia tem muita coisa, muito desastre a ponto de acontecer, né? Infelizmente.
Tem muito desastre. Então, e inclusive, quando a gente vê essas grandes obras que têm acontecido na Amazônia, vamos pegar, por exemplo, as hidrelétricas, né? Tanto Belo Monte quanto as hidrelétricas do Rio Madeira, Teles Pires, essas hidrelétricas também acabam causando um impacto ambiental incrível, mas não é porque, não é só, claro que uma hidrelétrica vai causar um impacto ambiental, mas não é nem para dizer que, não deveríamos construir hidrelétricas. Isso é uma outra questão sobre a matriz energética do país, que é uma questão interessante que devia ser debatida. Mas mesmo essas hidrelétricas, esse modelito, pode ser feito de uma maneira muito melhor. Porque o que acontece nessas hidrelétricas? Nem os condicionantes ambientais que vêm do licenciamento, o licenciamento diz, tudo bem, para fazer essa barragem, para fazer essa hidrelétrica, tem que fazer pelo menos uma listinha lá de condicionantes ambientais. Nem essas condicionantes são realizadas. Uhum. Então, você acaba com o mesmo, com esse modelo, que já é um modelo impactante, mesmo os próprios condicionantes ambientais, que esses modelos, que o licenciamento que a gente tem já fragilizado recomenda, não são obedecidos. Uhum. E mesmo assim, essas hidrelétricas obtêm licença de operação e operam. É claro que o desastre está anunciado. É claro que isso aí pode não acontecer hoje, pode não acontecer amanhã, mas isso essa situação é uma situação que a ideia do desastre está aí, pairando em torno dessa situação. Quer dizer, na Amazônia e nas outras regiões do país.
Nurite, como que a gente pode saber mais sobre esse assunto, né? Você fez algum trabalho onde as pessoas possam pesquisar? Você tem um site onde as pessoas possam ver, né, tudo isso que você está conversando aqui com a gente para se orientar mais?
Eu acho que eu convido, né, os nossos ouvintes a visitar o site do Instituto de Saúde Ambiental. A gente tem feito um trabalho bastante árduo para mostrar como o licenciamento ambiental, por exemplo, não vem sendo cumprido. Por exemplo, só em relação a Belo Monte, a gente fez um dossiê mostrando que não havia condições para a concessão da licença de operação, que foi concedida, e ontem, ou anteontem, o juiz de Altamira cassou essa licença, mas enfim, a licença de operação foi concedida. E então a gente fez um dossiê e a gente tem feito um inúmero de trabalhos tentando mostrar a fragilidade desse processo de licenciamento e muito mais, mostrando uma outra coisa que tem acontecido no Brasil continuamente, que é esse desmanche do nosso marco legal e jurídico de proteção ambiental. Então, isso tem acontecido em várias frentes, né? Aconteceu com o Código Florestal em 2012, mas de lá para cá tem acontecido com a PEC, né, a PEC 215, que é uma tentativa de mudar a Constituição em relação aos direitos dos índios e do processo do rito de demarcação das terras indígenas, em relação ao acesso aos recursos genéticos e ao conhecimento tradicional do país. Então, os exemplos são múltiplos. A gente tem uma desconstrução contínua do nosso marco legal de proteção, proteção à natureza, proteção à biodiversidade. Então, o site do ISA, que é o www.socioambientaltudojunto.org, traz um monte de informações sobre esse assunto, vários artigos de opinião, várias notícias. Então, eu acho que ali é possível obter muitas informações e de lá navegar para outras coisas também.
Maravilha! Como você sabe, nós estamos sendo ouvidas em todo o Brasil, em especial na Amazônia. Você gostaria de trazer mais alguma informação, mais alguma orientação para os amigos que estão na escuta?
Olha, eu acho que a gente está no momento, quer dizer, não é nenhuma orientação, mas assim, um misto de desabafo e convite. A gente está no momento, eu acho que a gente precisa de muito realismo nessa análise ambiental, mas a gente também precisa de um otimismo na ação. A gente precisa fazer uma análise pessimista e realista do que está acontecendo na questão ambiental e na questão socioambiental, mas a gente está precisando muito de ação, a gente está precisando de um otimismo na ação, a gente precisa criar novas maneiras de fazer pressão, novas maneiras da sociedade conseguir, a sociedade brasileira conseguir fazer com que os governantes e com que o setor empresarial entenda que o meio ambiente é uma questão importante para a gente. Isso é uma coisa que a gente não tem conseguido fazer com muito sucesso. Está na hora de a gente começar a pensar em novas maneiras de fazer isso. Isso que eu acho que é um grande convite, a gente pensar em novas maneiras de atuar.
E para isso a gente precisa se informar, né? E por isso que eu perguntei sobre como que a gente tem acesso a essas informações. E o ISA, né? É uma fonte de informação maravilhosa para a gente, né,
Nurit? É, com certeza.
Nurit, então eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa e eu espero contar com você muitas outras vezes aqui na Nacional, ok?
Ok, Arlindes, eu que agradeço muitíssimo e bom dia para você, bom dia para os seus ouvintes e eu estou sempre à disposição.
Com certeza vamos conversar muitas outras vezes. Muito obrigada,
falou.
Um bom dia, tchau, tchau.
Bom dia, tchau.